Caminhos para a Mudança.
A convidada de hoje do Caminhos para a Mudança é a diretora-geral da Operação Nariz Vermelho, uma associação de apoio a crianças que, desde há 20 anos, assegura um programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais, através da visita de palhaços profissionais. Anabela Posidónio, sejas muito bem-vinda.
Muito obrigada.
Anabela, vamos começar esta nossa conversa por falar um bocadinho de ti.
Ok.
No fundo, a Operação Nariz Vermelho é um projeto já com mais de 20 anos e tu entraste para a Operação como líder há 2 anos, há menos de 2 anos. E isso levanta-me aqui esta primeira curiosidade, que é qual foi o teu percurso até aqui e o que é que te levou a aceitar o desafio de liderares a Operação Nariz Vermelho?
Muito bem. Olha, o meu percurso até aqui, e se calhar falando aqui um bocadinho do que é o meu percurso profissional, que depois se mistura com as nossas opções pessoais, mas em termos profissionais eu licenciei-me em gestão e depois comecei a minha carreira a trabalhar na área do retalho, no Jerónimo Martins, e ao fim de 4 anos passei para a ABP porque eu queria fazer uma carreira internacional. E, portanto, passei para a ABP e dentro daquilo que era a ABP trabalhei 14 anos na ABP, portanto, muito diferente daquilo que eu faço hoje, mas que me permitiu viver na cidade do México, em Londres, em Espanha, e por isso acabei por fazer essa carreira internacional que eu tinha muita vontade de fazer e acabei por ter uma carreira corporativa durante 18 anos, muito vincada em termos corporativos. Em 2012, que foi na altura que nasceu a minha segunda filha, portanto eu tive aqui um momento de paragem, de reflexão do que é que eu queria fazer, o que é que eu queria fazer a seguir, e nessa altura surgiu-me um convite para liderar o The Lisbon MBA, que é o MBA da Católica e da Nova. Portanto, foi aqui uma mudança muito inesperada até para mim, no sentido de passar para a área da educação. E nasceu para mim essa paixão que foi trabalhar na área da educação. Eu achei que ia lá ficar 2 anos, acabei por ficar 6, e foi de facto um projeto espetacular liderar este MBA que é ainda hoje o único MBA português que está no ranking do Financial Times e que recentemente também ele continua a subir nos rankings, o que me deixa de alguma forma também muito contente pelo próprio país. E houve esta passagem aqui para a educação e depois, ao fim de 6 anos no Lisbon MBA, passei para a área da saúde, que era uma das áreas que eu gostava muito, e acabei por ter um convite para ir para a CUF, para a CUF Academic Center.
Certo.
E dentro da CUF trabalhei tudo o que era a área da formação e tudo o que era a área de investigação clínica, e portanto é uma das minhas paixões é a saúde, outra das minhas paixões é a educação. E que saí da CUV para lançar o meu próprio projeto, que é um projeto para ajudar jovens a encontrarem a sua vocação, que é a Shape Your Future, e que tive nesse projeto só dedicada a ele e a coaching, que eu também sou coach, portanto tirei o meu curso em Inglaterra em 2012, e portanto acabei por me dedicar muito a essa vertente, ainda me dedico muito aos jovens. Portanto, jovens ali a partir do 9º ano, dedico muito. Portanto, misturar a saúde e as crianças é quase um processo natural. Nós às vezes vamos construindo um puzzle que não sabemos muito bem como é que as peças encaixam, e as minhas peças foram encaixando, as duas áreas que são as áreas da minha paixão neste momento, que é a educação e a saúde, acabaram por este convite para liderar a Operação Nariz Vermelho, batia com muito daquilo que são as áreas que para mim são importantes, e por isso saúde, crianças, jovens, é algo que é de paixão.
Sim, senhor. Muito bem, e um grande desafio. Já no, mais para o final da conversa, vou-te pedir que fales um bocadinho de qual é a mudança que aspiras poder trazer à ONV, mas vamos primeiro falar da Organização Nariz Vermelho e depois já voltamos a ti outra vez. E, portanto, a Organização Nariz Vermelho assegura visitas hospitalares semanais durante todo o ano, 42 semanas por ano, a 19 hospitais do país, dos quais 8 em Lisboa, 5 hospitais no Porto, 3 hospitais em Coimbra, 1 em Braga, outro em Almada e outro em Guimarães, naturalmente hospitais com a especialidade de pediatria. E a equipa da Organização Nariz Vermelho é constituída por 35 doutores palhaços e 21 profissionais que nos bastidores asseguram a sustentabilidade da organização. Vamos começar por falar dos Doutores Palhaços.
Certo,
né? É essa figura emblemática, é central do vosso projeto e que, de facto, é uma nova profissão fascinante e que realmente gostava de ouvir falar deles, o que é que eles fazem, qual é o dia-a-dia deles. Fala um bocadinho dessa Doutores Palhaços.
Sim, antes de mais, os Doutores Palhaços são artistas profissionais, portanto eles vêm das diferentes áreas das artes, mas são artistas profissionais que, quando se juntam à Operação Nariz Vermelho, nós trabalhamos com eles no sentido de os ajudar a trabalhar em contexto hospitalar, portanto a levar a sua arte para dentro dos hospitais, e por isso acaba por ser um bocadinho esse trabalho. O dia-a-dia dos Doutores Palhaços dentro da Operação Nariz Vermelho, eles sendo artistas profissionais, eles não estão 100% dedicados à Operação Nariz Vermelho, mas em geral o que eles fazem é, fazem duas visitas por semana aos hospitais, em média.
Eles trabalham em paralha, não é?
Eles trabalham em dupla, sim,
em dupla.
E nós mudamos, as nossas duplas são de 6 meses, portanto são residências de 6 meses, que começam normalmente em janeiro e depois em setembro. E eles trabalham sempre em dupla, têm um projeto que apresentam à direção artística, que é aprovado dentro daquilo que é o trabalho dos Doutores Palhaços, e por isso eles levam esse projeto para os hospitais em dupla durante 6 meses. Eles, para além do trabalho que desenvolvem no hospital, que é no fundo o encontro com a criança, é na arte do improviso, portanto obviamente há muito treino de como improvisar, mas depois quem lidera a brincadeira no hospital é a criança, portanto, e no fundo o Doutor Palhaço interage de acordo com aquilo que é o pedido da criança. Portanto, a brincadeira, cada criança é um encontro diferente, portanto não é um espetáculo que se prepara e que depois que é igual para todos.
Certo.
Não, é a criança está no centro da brincadeira, é ela que lidera, e os Doutores Palhaços vão improvisando em função daquilo que é o que a criança lhes dá e que lhes devolve do trabalho que eles estão a fazer. Os Doutores Palhaços, para além desse trabalho que fazem no hospital, depois fazem a escrita dos relatórios, portanto, os relatórios, e estes relatórios são muito importantes, porque depois também ajudam a momentos de reflexão, que são feitos também, cada 2 semanas, uma quarta-feira é completamente dedicada a treino artístico e a reflexão também, portanto, eles fazem este trabalho. E aí há também muita partilha do que é que podem ser, obviamente, as coisas que podem ser mais difíceis para cada um deles, ou os maiores sucessos, as maiores dificuldades. Há muita reflexão.
É uma tarefa muito sensível, não é? Essa coisa de ter que ser à base do improviso.
Sim.
Vocês têm uma frase aqui fortíssima, para ver se eu encontro. Brincar no improviso é caminhar de braços abertos sob abismos invisíveis, porque de facto, naquele ambiente de doença, de medo, de expectativa, de ansiedades do hospital, o trabalho do Doutor Palhaço tem que ser de uma grande sensibilidade, não é? Quer dizer, de uma grande porque lá está, como tu estavas a dizer. Não há lugar a ensaios, cada criança é uma criança, aquele percorrer quarto a quarto, quando entram no quarto, o que é que vai acontecer?
Sim.
Que não é?
Sim, deixa-me só dar aí 2 notas sobre também como é que decorre o trabalho, e que também é importante ter aqui esta noção, que é, os Doutores Palhaços têm a melhor parte, que são, eles trabalham o lado saudável da criança. Portanto, eles estão em contexto hospitalar e são os únicos que dão o poder à criança, não é? Porque tudo o resto é vem o médico, vem o enfermeiro, portanto, tem umas coisas muito prescritas, e a criança tem que aderir àquilo que é, vá lá, a terapêutica que lhe está a ser administrada. Os Doutores Palhaços vão de braços abertos e trabalham o lado saudável. Portanto, na verdade, as crianças estão no hospital, mas não perdem essa sua capacidade de brincar. E é isso que é o bonito do trabalho, que é conseguir trabalhar o lado saudável da criança, a sua vontade de brincar, o levar-lhes a brincadeira. E, portanto, isto é extraordinário.
Mas eu calculo que nem sempre corra bem, não é? Porque nem sempre a criança, num determinado dia, está com disposição para brincar, sim, seja por que motivo for, não é?
A criança tem todo o poder.
Todo o poder.
Ou seja, até o poder de dizer que não.
Pois, claro.
Ou seja, a criança, os Doutores Palhaços pedem sempre permissão para entrar num quarto. Eles não entram, tipo, aqui estamos nós, é, eles pedem
Certo.
permissão para entrar. E
Certo.
se houver uma criança, muitas vezes é um não ou um ainda não, não é? Porque às vezes não existe esta disponibilidade da criança inicial naquele momento, mas depois até começa, eles de alguma forma fazem uma brincadeira no corredor, não entram no quarto, mas no corredor, e a criança começa, acaba por começar a entrar na brincadeira, mas a criança tem o poder de dizer que não. Portanto, isso é um poder que lhe é dado pelos doutores palhaços. E eles, se a criança não quiser, eles não forçam, nunca, nunca. Isso é um
Claro.
princípio da atuação dos doutores palhaços. Portanto, é mesmo o princípio de a criança ter o poder, tem todo o poder da brincadeira, inclusive a dizer que não. E existe uma outra coisa que eu também te queria dizer, também é importante ter em consideração, que é como é que é feito o trabalho dos doutores palhaços. Eles não chegam a uma enfermaria e começam a atuar. Portanto, há aquilo que nós chamamos a passagem, no sentido em que interagem com os profissionais do hospital, normalmente, neste caso, com os enfermeiros, que lhes dizem o nome das crianças, porque é importante tratá-las pelo seu próprio nome, não é? Nós somos muito sensíveis ao nosso nome, e por isso, e como é que está o estado anímico daquela criança naquele dia, como é que o vão encontrar. Portanto, há no fundo esta a transmissão, aquilo, na verdade, o nome é a transmissão, e os doutores palhaços, quando vão para os quartos, também não é completamente no escuro de não saberem o
Exatamente.
que é que vão encontrar. Eles sabem dentro daquilo que é o que têm que saber, não é? Não é entrar naquilo
Claro, mas
que é
uma
privado.
criança, claro que depende do tempo de internamento, mas uma criança, em princípio, se está num internamento durante 15 dias, por exemplo, tem mais do que uma visita do doutor Palhaço, não tem? Pois.
Sim. Existem aqui, no fundo, duas coisas a ter em consideração, que é, muitas vezes, temos aqueles doentes que os doutores palhaçam, e felizmente que é assim, que só encontram uma vez, estão
Certo.
hospitalizados e, portanto, encontram uma vez e depois não voltam a encontrar. Depois temos doentes de mais longa duração, nomeadamente doenças crónicas, oncológicas, portanto, são doenças em que os doutores palhaços acabam por desenvolver uma relação muito próxima
Pois.
com as
Com as
crianças, não é? E as
crianças, é
crianças com
claro.
os doutores palhaços, porque
Claro.
são eles que lhe levam a alegria no dia a dia que eles estão hospitalizadas, e há internamentos muito longos, há crianças que passam a vida no hospital, não é?
Pois é.
Portanto, há internamentos
Claro.
muito longos, e aí é muito diferente de fazer, a ter este encontro que é de uma vez. A termos depois uma relação de longa duração.
Claro. E realmente, eu imagino, nunca assisti, não é? Mas a presença dos palhaços nos hospitais, naqueles corredores e nos quartos e com os contactos com os médicos, com os professores, não há imagem mais transformadora? Quer dizer, nós estamos aqui num tema, num podcast que o tema é a mudança e realmente é impressionante pensar no que é transformador. Tu falavas que vocês reúnem, os palhaços reúnem uma vez por semana para refletir e por aí fora, e com relatórios. E eu já agora recomendo que quem está a ouvir que pode ir ao vosso site, porque estão as histórias do
No
hospital
hospital.
que dá perfeitamente para ir em busca dessas experiências e desses relatórios. Agora, passando para uma outra dimensão, a Organização Nariz Vermelho leva isto muito a sério e de uma forma muito profissional, tanto que investe e tem permanentemente em trabalho um centro de estudos e de pesquisa, não é? Inclusive, houve um projeto de investigação que foi muito badalado na altura em que saíram os resultados, que decorreu entre 2009 e 2016, que se chamou Rir é o Melhor Remédio, em que vocês fizeram em parceria com a Universidade do Minho um trabalho de investigação muito interessante e com indicadores muito interessantes de impacto em termos do impacto físico e emocional, quer no, 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 nas crianças, quer também depois ao nível dos profissionais, dos enfermeiros e dos médicos e do pessoal do hospital. Queres-me falar um bocadinho dessa pesquisa, desse centro de estudo e dessa pesquisa, dos resultados que chegaram?
Sim, o rir é o melhor remédio. No fundo, foi um estudo, como tu estavas a dizer, que decorreu ao longo de vários anos, e era muito para perceber qual é o impacto em contexto hospitalar, da atuação dos doutores palhaços, seja nas crianças, seja nos profissionais do hospital, seja nos pais. E no fundo, aquilo que se conseguiu provar é que a passagem dos doutores palhaços acaba por ser transformador do ambiente, faz com que as crianças fiquem muito mais receptivas aos tratamentos, que por momentos esqueçam que estão num hospital.
Certo.
Portanto, existe toda uma série de conclusões que mostram o impacto dos doutores palhaços em contexto hospitalar. E não só esse estudo que nos norteia para muitas coisas, mas obviamente aquilo que é o dia-a-dia dos doutores palhaços, essa produção destes relatórios que vai para os centros de estudos e a partir daí também trabalhamos muito, inclusive a publicação de artigos científicos, portanto estudamos muito qual é o impacto dos doutores palhaços, mas também olhamos para coisas como qual é o impacto do humor, qual é o na redução, por exemplo, da dor, qual é que é este doutor palhaço, não é? Há aqui algum este estudo sobre isto, o que é este doutor palhaço
Esse
também?
estudo, eu fui ver alguns dos indicadores que vocês têm lá apontados, e segundo os profissionais, portanto, calculo que sejam as enfermeiras e os médicos, 85% deles referem que as crianças colaboram mais com o tratamento
Sim.
e com os exames depois, na sequência, de terem estado com
Os
os doutores
doutores.
palhaços. 73% referem que as crianças apresentam maiores e mais rápidos. E rápidas evidências clínicas de melhoria. Isto é extraordinário, não é? E 65% referem que as crianças alimentam-se melhor e dormem melhor, à
Certo.
conta daquele contacto com. E isso
É.
é encorajador, não é? E é
É.
entusiasmante para vocês, não é?
E continuamos, portanto, esse foi um estudo grande que nós fizemos na altura. Obviamente, nós continuamos a fazer estudos de impacto aqui, mais, por exemplo, fazemos todos os anos com os profissionais do hospital, que têm a ver com o trabalho que nós desenvolvemos, para termos aqui o feedback e podemos sempre melhorar, sempre com o objetivo da melhoria. E vamos ter novos resultados, mas posso dizer que os resultados preliminares são muito encorajadores,
Muito
de
bem.
como é avaliado a passagem dos doutores palhaços pelos hospitais e não só no impacto nas crianças. É importante referir aqui também nas crianças, que é obviamente a nossa missão e para quem nós trabalhamos, mas os profissionais de saúde, para eles, um dia dos doutores palhaços é um dia diferente dos outros
Pois,
dias,
calculo que sim,
não é? E
calculo que
que é
sim.
que os profissionais de saúde estão lá todos os dias.
Desanuviar o ambiente, não é?
Profissionais de saúde, não só profissionais de saúde, estou a ser limitadora, os profissionais do hospital,
Do
que vão muito para
hospital,
além dos
não é?
profissionais de
Claro,
saúde, não é?
claro, claro. Os
Portanto, temos
auxiliares,
os,
aquela
sim,
malta
temos os
toda.
auxiliares, temos as educadoras, que são
Certo.
muito parceiras da Operação Nariz Vermelho e que são muito importantes para nós na interação no nosso dia-a-dia também. E pronto, todo o outro pessoal, todos, desde a senhora da limpeza até ao administrador, todos aqueles que nós conseguimos impactar, que são os profissionais do hospital.
Muito bem, muito bem. E então, chegamos aqui a uma coisa extraordinária, que é vocês fazem este trabalho super profissional, que é, apesar de estarmos a falar de brincadeira e de rir, é uma coisa muito séria que vocês fazem e que oferecem, e estas visitas dos doutores palhaços são oferecidas aos hospitais. Segundo os dados que eu apurei, não sei se estão atualizados, vocês fazem, visitam por ano cerca de 40 mil crianças.
Certo.
É muito trabalho e é muito. Muita doação ao hospital, neste caso. Para que isso seja viável, e estamos a falar de palhaços profissionais, portanto, são pagos, não é? E têm todo aqui um conjunto de custos, vocês têm por trás uma poderosa máquina de comunicação e imagem para captar fundos, para captar apoios.
Sim.
Explica-me lá como é que é possível.
Sim,
Como é que estamos a falar? Estamos a falar num orçamento na ordem dos 2 milhões de euros por ano.
Sim.
Explica.
Sim, ora bem, nós temos toda a equipa da Operação Nariz Vermelho, é uma equipa remunerada, começando pelos doutores palhaços e também das pessoas que trabalham no escritório, no dia a dia, e portanto há as mais diferentes áreas. Isso, e nós oferecemos aos hospitais, como disseste, o programa de visitas. E quando oferecemos aos hospitais, nós, quando entramos num hospital, é para ficar, é para a vida. E por isso traz-nos aqui uma grande, grande responsabilidade na componente da angariação de fundos. E a sustentabilidade é uma coisa que é muito importante para nós. Nós este ano ainda vamos abrir mais dois hospitais e por isso temos que ter aqui, de facto, todo um sistema de conseguirmos angariar fundos para garantir que esta operação continua, para podermos oferecer aos hospitais. Portanto, nós não temos qualquer tipo de apoio do Estado,
Do
não é?
Estado, é
Não
isso
temos
mesmo.
qualquer tipo de apoio. Aquilo que nós, mais próximo que temos, mas na verdade é uma doação das pessoas, que é a consignação do IRS. Portanto, que aí
É as pessoas, não é o
são
Estado.
as pessoas, não é? Que aproveito para falar sobre a importância da consignação do IRS para o terceiro setor
Sem
e
dúvida.
sobre a importância de fazer essa consignação. Não custa nada, não tem custo para os contribuintes e às vezes é mal entendido. No nosso caso é só o 506, 133, 729, mas em geral é as pessoas deverão fazer esta consignação de IRS, que é muito importante e representa de facto uma
E
importante.
que é só pôr uma cruzinha lá
É
no
só pôr uma
formulário do
cruzinha,
IRS,
exatamente.
declaração.
E que não tem custo, às vezes as pessoas pensam que ainda vão pagar mais impostos. Na
Nada,
verdade,
nada, nada, zero.
esta é a parte do imposto que nós decidimos como é que é gasta, porque tudo o resto, não é? Pagamos o imposto e depois não sabemos o que é que
Quem
lhe
nos dera que fosse
acontece,
mais
não
assim.
é? Que
Quem nos dera.
pudéssemos escolher mais, não é? Portanto, esta parte do imposto nós decidimos
É
como é que
importante,
gasta.
certo.
E, portanto, nós não temos apoio do Estado, estes são os particulares que fazem, é uma componente muito importante do nosso orçamento e, portanto, há sempre aqui um apelo para que as pessoas façam. O mais importante de tudo é que consignem ao terceiro setor. É
Certo.
importante. Obviamente que falarei sempre em nome da Operação Nariz Vermelho, mas
Mas é para
é
todos,
para
é para
todos e é
todos,
super
é
importante
cada vez mais,
que o
sim.
façam. Depois, nós temos, de facto, na gênese da nossa angariação de fundos, nós temos uma. É muito diversificada e nós trabalhamos em muitas fontes de diversificação da angariação de fundos. Temos os particulares, que são os nossos doadores particulares, que há bocadinho que falávamos em off, não é? Que é a importância daqueles 5 euros que cada uma das pessoas, que é nosso doador particular, mas que o fazem permanência todos os meses, e portanto, para nós, cada 5 euros de muitas pessoas que estão dispostas a doar é muito importante para a Operação Nariz Vermelho, e portanto, os nossos doadores particulares representam também significativamente para as nossas, para o nosso financiamento. Depois temos também tudo o que são as relações com as empresas e, portanto, tudo o que são com as empresas, temos desde empresas de distribuição que vendem os nossos produtos durante uma certa altura no seu, no seu, na sua linha de caixas e, portanto, que temos, o ano passado tivemos o Jogo da Memória, já tivemos o Nariz, este ano vamos ter um novo jogo e, portanto, isso também é
Pois.
importante. Aqueles que nos fazem doações diretas,
Vocês
aqueles
têm uma
nos.
lojinha, não é? Tem uma lojinha
Também,
online
também, também
com
temos.
produtos.
Também temos uma lojinha online, está lá.
Certo.
Agora temos um produto muito inovador que está a ter muito sucesso junto das empresas, que é, estamos a passar aquilo que é o que nós fazemos em contexto hospitalar para o contexto das empresas e para a gestão de equipas, que são os workshops do improviso e que são muito
Ah, isso
adaptados a
deve ser
este.
interessante. Com os doutores palhaço, não?
É uma pessoa em particular,
Ah, certo.
que é um doutor palhaço também, mas
Certo.
que agora está dedicado, portanto não está a fazer programas de visita, está dedicado a esta componente mais empresarial, mas é o levar os princípios que são o olhar, a escuta, a presença, que são
Importantíssimo,
fundamentais, e
importantíssimo.
portanto levar esses conceitos para dentro das empresas e portanto lançámos o ano passado e estamos a ter também imenso sucesso. Portanto, nós andamos sempre aqui à procura de diversificar as nossas fontes de
Tem o dia do
financiamento.
nariz vermelho. O que é o
Temos
dia?
o.
O dia do nariz vermelho é o quê?
Ora bem, o dia do nariz vermelho. O dia do nariz vermelho, no fundo, é quando nós levamos a missão às escolas, no sentido em que temos uma. Não é só às escolas, mas é sobretudo às escolas, que é envolvemos aqui o que são as escolas na nossa causa, portanto, e temos uma série de escolas aderentes e que o que fazem é vender os nossos produtos também
Ah, ok.
às crianças e muitas vezes desenvolvemos também algum tipo de atividades que eles podem fazer ali junto ao Dia da Criança, portanto, que é o Dia
Correto.
do Nariz Vermelho, é no Dia da Criança, mas é passar a missão e muito sensibilizar também todas as crianças da importância do trabalho dos doutores palhaços em contexto hospitalar, mas levando essa possibilidade de apoiar através da compra do nosso merchandising
Correto.
também nas escolas.
E tem campanhas de rua também, vocês, não é?
As nossas campanhas de rua, nós não angariamos fundos na rua, Portanto, nós não fazemos qualquer tipo
Ou
de pedido.
recrutadores,
Temos
não é?
recrutadores, era o que eu
Que é
ia
isso?
dizer, aos recrutadores de sorrisos. Os nossos recrutadores de sorrisos, no fundo, o que estão a angariar é doadores particulares.
Ah,
Portanto,
certo.
são pessoas que depois se tornam nossos doadores
Correto,
particulares,
correto.
mas nós não fazemos qualquer pedido de dinheiro na rua.
Certo.
Portanto, também é importante para quem nos ouça que saiba que nós não fazemos isso.
Certo.
Temos os nossos recrutadores de sorrisos, mas depois entra todo um processo de gestão de doador que não passa por qualquer passagem de dinheiro que não
É
seja pelas
extraordinário.
nossas contas.
Operação Nariz Vermelho é um exemplo realmente de capacidade de captar a confiança e a preferência das pessoas. Vocês fazem um trabalho realmente extraordinário. São dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Vocês têm um poder brutal de comunicação, de chegar a imensa gente. E isso é um grande mérito e é notável. Pode ser inspirador para muitas outras instituições do terceiro setor. Que precisam muito, muitas delas têm acordos com o Estado, não é o vosso caso, mas que ainda assim precisam de outros fundos complementares, devem pôr os olhos no vosso trabalho, que é um trabalho extraordinário. E pronto, e para rematar a nossa conversa, eu voltava ao princípio, e que é no fundo assim: a Anabela Posidónio entra numa organização pujante, poderosa, que está no terreno há 20 anos, e com certeza que a Anabela trouxe um aporte, trouxe mais sonho, com certeza, trouxe planos para a frente. O que é que vai ser o futuro da Operação Nariz Vermelho? Vocês têm outros projetos novos? A ideia é consolidar, crescer, diversificar?
É assim, na verdade, a Operação Nariz Vermelho, a nossa missão e a nossa visão é que nenhuma criança hospitalizada fique sem a visita do Dr. Palhaço. Portanto, é uma visão muito ambiciosa e é para a nossa missão da criança que queremos continuar a trabalhar. E, obviamente, aquilo que eu trago é crescer, continuar a crescer, mas ter muito, muito presente a importância da sustentabilidade. E
Pois
por
é,
isso.
certo.
É uma grande responsabilidade, é uma grande equipa, é uma grande responsabilidade para os nossos parceiros hospitais com quem nos comprometemos e, portanto, temos que fazer isto com muita, muita responsabilidade.
Claro.
E é isso, eu trago esse olho no crescimento, mas esse olho também na sustentabilidade e com qualidade. Obviamente, nós queremos crescer com qualidade, temos que ter artistas que possam levar a nossa missão, temos que formar artistas, temos que
Porque
recrutar.
vocês formam artistas, não
Sim.
é? Têm que investir,
Ou
não é?
seja, eles têm como base, eles já são artistas
Artistas.
profissionais e depois muitas vezes nós temos que os formar na arte do Dr. Palhaço.
Certo. Tem uma parte terapêutica, não é? Tem uma parte, uma dimensão de contacto com a saúde muito especial que não tem a ver com o palhaço comum, não é?
Sim, e mesmo alguns deles nem são formados em palhaço, portanto, são artistas, mas não é em
Pois.
palhaço. Portanto, existe aqui várias camadas de importância de formarmos os artistas e, portanto, crescer sem nunca comprometer a qualidade,
Certo.
crescer com muita responsabilidade. Portanto, no fundo, para mim, o mais importante é a sustentabilidade da Operação Nariz Vermelho. E, portanto, não podemos dizer que vamos crescer tudo num ano e a seguir não conseguimos sustentar.
Correto.
Tem que ser suficientemente com ambição, mas com cautela.
Muito bem. Anabela, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. É um super inspirador o vosso projeto, que recomendo a todos os nossos ouvintes para apoiarem. Nariz Vermelho, foi um gosto.
Muito obrigada.
Até à próxima.
Caminhos para a mudança.